As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Já decorre a ação de capacitação sobre as boas práticas no domínio da ativação turística do património histórico-militar e que durante todo o dia de hoje tem como palco o Complexo Cultural da Levada, numa organização da Associação de Turismo Militar Português, Município de Tomar e Centro de Tecnologia, Restauro e Valorização das Artes do Instituto Politécnico de Tomar. Intitulada Capacitação para o Turismo Militar, Instruções e Reforço de Capacidades, o evento didático e pedagógico é vocacionado para sensibilizar e informar agentes públicos e privados que trabalham o turismo e a história militar nacional. Hertz esteve na abertura dos trabalhos e falou com João Pinto Coelho, da Associação de Turismo Militar Português, sobre esta realização.
Esta ação faz parte de um conjunto de iniciativas que a Associação Turismo Militar Português apresentou no passado dia 27, exatamente neste local, quando foi o encontro do Turismo Militar, em que reunimos todos os associados e apresentámos novos associados da Associação e apresentámos um conjunto de iniciativas que visam ir ao encontro dos próprios associados da Associação. Ou seja, nós para que os associados venham até à Associação na procura de informação e na procura de novo conhecimento, mas ao contrário, nós vamos aos municípios dos associados. E neste caso, Tomar, como um dos associados, um dos primordiais associados da própria Associação, que nos tem recebido e tão bem acolhido, viemos apresentar esta ação que tem a ver com a organização de visitas acompanhadas. Todas as ações têm uma temática diferente. Por exemplo, na Cova foi realizada uma ação sobre a roteirização, sobre o Monte Graço, sobre a salvaguarda do património. Tomar tem esta questão das visitas acompanhadas. Dia 22 de novembro, em Porto Mós, será sobre o storytelling. E em dezembro será no entroncamento sobre questões associadas à museologia, à nova museologia. Isto ainda só para 2019. 2020 vamos apresentar um novo programa com outras iniciativas também associadas a esta ação de capacitação.
Ligia Mateus é responsável pela coordenação de eventos na Associação de Turismo Militar. Dava depois conta da forma como esta ação de capacitação vai desenrolar-se ao longo do dia.
O objetivo é capacitar os agentes da área e sensibilizar também estes agentes para a questão, neste caso, da organização e realização de visitas acompanhadas. Portanto, vai ser durante o dia 2, vamos ter duas sessões, uma sessão de manhã um pouco com uma componente mais teórica, dinamizada pelos investigadores do Tecniart, do Centro de Tecnologia, Restauro e Valorização das Artes, do Instituto Politécnico de Tomar, que nos vão falar também aqui mais da componente teórica de como organizar e realizar estas visitas acompanhadas. Vai ser seguido depois de um almoço-debate com a anfitriã, a senhora Presidente da Câmara Municipal de Tomar, a doutora Anabela Freitas, e depois da parte da tarde vamos ter aqui uma componente um bocadinho mais prática, que vai ser dinamizada pela doutora Alexandra Dias Sousa, do SENAT e do Sindicato dos Guias Intérpretes, que também é um dos associados da Associação de Turismo Militar Português e que vai falar aqui um bocadinho da questão também de algumas das preocupações do sindicato, e não só, e vai também trazer aqui um pouco da sua experiência profissional para este contexto. De seguida, vamos terminar depois com uma visita acompanhada aqui ao Complexo Cultural da Levada, que vai ser dinamizada pela doutora Patrícia Romão, e finalizamos então o dia. Portanto, espero que seja um dia aqui de partilha de conhecimento, de aprendizagem também.
Luís Menezes Leitão, candidato a bastonário da Ordem dos Advogados para o triênio 2020-2022, reúne esta sexta-feira com os advogados de Tomar. A acompanhá-lo terá José Trincão Marques, candidato ao Conselho Regional de Coimbra da Ordem dos Advogados. A iniciativa decorre a partir das 18 horas no Salão da Junta de Freguesia de São João Batista, na Rua Alexandre Herculano, em Tomar, e insere-se no calendário de divulgação das propostas da Lista Z na corrida ao Conselho Regional de Coimbra, que congrega cerca de 3.500 advogados, e ao Conselho Geral da Ordem dos Advogados. Os cerca de 32 mil advogados portugueses vão ser chamados a eleições no final deste mês, a 27, 28 e 29, para escolherem o bastonário e os órgãos nacionais e regionais. Pela primeira vez, o ato eleitoral realiza-se com recurso ao voto eletrónico.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Rancho Folclórico Os Camponeses de Prova realiza neste domingo, pelas 13 horas, a 7ª Mostra Gastronómica do Grão de Bico. A iniciativa vai decorrer no Salão Paroquial de Carrazedo, numa altura em que se começa a abordar a possibilidade desta mostra gastronómica única no país e que conferiu à Peralva Terra de Moinhos a denominação de Capital do Grão de Bico vir a constituir-se como uma marca registada. Como refere Nuno Fonseca, dos Camponeses de Peralva, entidade organizadora do evento, esta é uma possibilidade face àquilo que podem ser os benefícios para a Peralva e para o Conselho de Tomar.
A marca Grão de Bico e a Peralva como capital do Grão de Bico, de alguma forma poderá ter algumas vantagens quer para a Peralva, quer para depois o Conselho, uma vez que houve já algumas conversas acerca deste registro da Peralva capital do Grão de Bico. E, ao fim e ao cabo, é também valorizar aquilo que nós tínhamos e que é bom, e que as pessoas hoje em dia estão a virar-se mais do que nunca para os produtos mais tradicionais e deixar as comidas, passo o termo, as comidas de plástico, e ao fim e ao cabo nós sabemos quais são as vantagens que elas têm para a nossa saúde, e esta será certamente uma marca a agarrar e a valorizar efetivamente, porque nós às vezes não valorizamos aquilo que temos e outros fazem-no, e por que não nós fazê-lo, e fizemos-lo, e acho que em boa altura, e estão todos convidados a comparecer lá domingo para, por volta de uma hora, para degustar todos os pratos de Grão de Bico. E os restaurantes da cidade são vão ser cerca de 20, para além das pessoas particulares e do próprio grupo, também vai confeccionar alguns pratos em que o elemento principal é o grão.
A Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, DGLEB, aprovou uma verba de cerca de 43 mil euros para a implantação no Médio Tejo do projeto CIA, Cidadania Informada e Ativa, a promover junto da Rede Intermunicipal de Bibliotecas Públicas Municipais do Médio Tejo. Publicada em Diário da República a 22 de outubro, a autorização para a celebração do contrato-programa previsto entre a DGLEB e a Comunidade Intermunicipal. O projeto prevê a promoção de competências digitais na população do Médio Tejo, nomeadamente o aumento e a facilitação junto da população fora das sedes dos concelhos do acesso à internet e às tecnologias através da promoção de sessões de capacitação em todas as freguesias da região, em parceria com os centros Qualifica, Juntas de Freguesia, Universidades Sénior, Associações Locais e Estabelecimentos de Ensino. O projeto pretende abranger o maior número de pessoas junto dos seus locais de residência, mas também através da obrigatoriedade de algumas sessões terem lugar nas respectivas bibliotecas, responsabilizando-se os municípios pelo transporte dos formandos, levando assim estas populações mais periféricas e rurais à biblioteca municipal, talvez pela primeira vez.
Rádio Web, a primeira a informar.
O presidente do município de Vila Nova da Barquinha está preocupado com a atual situação de falta de água no Rio Tejo. Fernando Freire tem vindo a juntar a sua voz a um vasto conjunto de autarcas, entidades e cidadãos em geral que lamentam o estado a que chegou o Tejo. Este assunto vai também estar em foco no decorrer de uma iniciativa a promover no auditório do Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha, já no dia 16 de novembro, precisamente em torno do ambiente e alterações climáticas e o Rio Tejo e seus afluentes. Em declarações à ERTS, o autarca voltou a reforçar a ideia que devem ser encetadas negociações com Espanha no âmbito da Convenção Internacional sobre o Rio, no sentido de garantir os caudais adequados.
De administração da administração central, nomeadamente da rede internacional, de negociação da Convenção da Albufeira entre o Estado português e o Estado espanhol. E a não retenção e a não retenção de águas, a montante, nomeadamente na zona de Cedilho e também de Alcântara, para que possa, de facto, alimentar esta bacia, que é uma riqueza, que é o Rio Tejo, onde muita gente sobrevive e valoriza também a própria água, como seja a questão do turismo, como seja a questão da pesca, e temos ainda vários pescadores na nossa região, como seja a questão do próprio castelo, sob pena de qualquer dia de não deixarmos ter uma ilha e de começarmos e termos um istmo, da questão da saúde pública. Estamos aqui em causa, nomeadamente a montante, sabendo que existem várias fábricas poluidoras, quer na zona de Vila Velha de Ródão, quer na zona de Constância, que te fazem as suas descargas para o leito de um rio cada vez mais saturado. Um rio sem água, sem vida, é um rio morto. E essa tem sido uma preocupação nossa e vai continuar a ser, porque os tempos que correm vai haver cada vez mais fenómenos extremos, como seja a questão dos incêndios, como seja a questão das tempestades. Uhum. No âmbito do plano estratégico que aprovámos na comunidade intermunicipal, somos o primeiro conselho a fazer uma reunião interna de todos os autarcas, aberta ao público de participação, sobre esta nova, que medidas é que as autarquias locais poderão fazer para mitigar a questão das alterações climáticas que se aproximam, nomeadamente uma das questões que é a questão da falta de água e das cheias.
A Câmara Municipal de Alveázar aprovou por unanimidade a abertura do concurso público para a construção da área empresarial do Rego da Murta por um valor a rondar 1.800.000 euros. A empreitada terá a duração de 8 meses e prevê a criação e infraestruturação de 48 lotes modulares, admitindo-se que possam ser agregados em função das necessidades das empresas de instalar numa área de intervenção superior a 12 hectares. A obra em causa será parcialmente financiada por fundos comunitários, tendo o projeto sido admitido por parte da entidade gestora dos fundos do Programa Operacional da Região Centro. A expectativa do Executivo Municipal é a de que a intervenção se possa iniciar no primeiro semestre do próximo ano, decorridos os previsivelmente demorosos procedimentos inerentes à contratação pública e à análise do Tribunal de Contas. A execução da área empresarial do Rego da Murta constitui um eixo importante da estratégia de desenvolvimento empresarial do Conselho, que está a ser dinamizada pelo Executivo, liderada por Célia Marques, e que inclui outras medidas já em vigor, como a incubação de empresas, o financiamento de projetos de empreendedorismo ou a isenção de taxas para a atividade empresarial, que no conjunto integram o denominado Programa Alveázar Mais.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ferreira do Zézaro entregou ao agrupamento de escolas os manuais personalizados por aluno com credenciais de acesso da escola virtual. A indicação foi avançada pela própria autarquia através do respectivo site, onde se esclareceu ainda que o acesso a esta plataforma inclui inúmeros recursos educativos que contribuem para uma melhor compreensão e adaptação da matéria lecionada em sala de aula. O texto sublinha que o modelo de funcionamento contratualizado pelo município e disponibilizado gratuitamente a todos os alunos do ensino regular permite uma utilização personalizada por turma, de forma a que discentes, docentes e encarregados de educação possam interagir com a plataforma em casa, na escola ou em outro local possível com acesso à internet e acompanhar o progresso dos trabalhos realizados pelos alunos. Esta inovadora ferramenta de ensino fica assim disponível no Conselho de Ferreira do Zézaro a todos os alunos do ensino regular, desde o primeiro ano do ensino básico até o 12º ano do ensino secundário.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vila Nova da Barquinha volta a celebrar o azeite, um ingrediente fundamental na história do concelho. É entre este sábado e o próximo dia 8 de dezembro. Trata-se da mostra gastronómica à mesa com azeite, que já vai na sua 19ª edição consecutiva e que conta este ano com a participação de 11 restaurantes, tendo como objetivo dinamizar o turismo e a economia local, homenageando o azeite. A iniciativa da Câmara Municipal pretende realçar a importância do produto neste território, em tempos um imenso e generoso olival que fornecia matéria-prima para alimentar a elaboração de cerca de 200 de lagares, de tal forma que as oliveiras fazem parte hoje do brasão do município da Barquinha. A autarquia quer também divulgar este produto saudável e característico da dieta mediterrânica. Durante um mês, os restaurantes aderentes servem iguarias, como petingas no forno, polvo alegreiro, sopa de couve e muitas outras receitas que têm no azeite o seu ingrediente essencial.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting Tomar vai defrontar o Sesimbra em jogo a contar para a 5ª jornada da 2ª Divisão Nacional de Hockey em Patins, Zona Sul. É pelas 18 horas deste sábado. Frente a frente estarão ainda assim o líder, precisamente os Leões, e o Lanterna Vermelha, que ainda não sabe o que é ganhar. Já o Sporting Tomar só sabe ganhar. No plano teórico não restam dúvidas de que a balança pende para o lado dos nabantinos, mas todos os cuidados são poucos. Foi precisamente esta a mensagem, entretanto passada pelo treinador Nuno Lopes a propósito do encontro.
Agora é importante a gente também perceber que somos todos do mesmo campeonato, independentemente do lugar onde estamos. Isso são factos, o primeiro contra o último. Agora, acho que, para já, Sesimbra é uma terra de hóquei. Sesimbra também é um lugar onde os jogadores, normalmente os jogadores são gente valente, portanto, entregam-se à luta, vão à luta, portanto, todas as cautelas da nossa parte são poucas. É lógico que os resultados deles não têm sido os melhores, também já era de esperar, portanto eles jogam para a manutenção, nós jogamos para a subida, portanto só aqui tem que haver uma disparidade. Agora essa disparidade tem que ser posta dentro de campo e nós, não olhando muito ao que é o Sesimbra, mas olhando mais o que é nós, vimos nesse processo de melhoria das nossas exibições e queremos jogar melhor dependendo do adversário. Não nos interessa muito o adversário, mas o respeito máximo pelo Sesimbra, respeito máximo pelos jogadores, pelo treinador, neste caso pelo um jogo de campeonato, que eu digo que o momento por vezes é muito importante e sábado é o momento ali do jogo que decide. Por isso, respeito máximo, foco máximo na vitória e de preferência com boa exibição. É isso que nós vamos fazer.
Nos próximos dias 16 e 17 de novembro, o Parque Ambiental de Santa Margarida volta a receber aquele que é já um clássico dos eventos de outono no concelho de Constância, o Conhecer Aromas e Sabores da Natureza, apresentando uma exposição e venda de produtos relacionados com as plantas aromáticas e medicinais, os frutos silvestres, os cogumelos, o mel e a agricultura familiar e biológica. O evento Conhecer Aromas e Sabores da Natureza tem como principais objetivos contribuir para a salvaguarda do património natural e cultural, promovendo alguns produtos de produção biológica, artesanal e doméstica, promovendo e incentivando uma relação saudável entre o homem e a natureza. Durante a iniciativa irão decorrer diversas provas de aromas e sabores da natureza. Aberta ao público das 14h30 às 18h, a iniciativa ocorre na Ecoteca do Parque Ambiental de Santa Margarida.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vila de Rei vai receber no dia 10 de novembro uma nova edição do Mercado, os Quintais nas Praças do Pinhal, iniciativa organizada pelo Pinhal Maior, em colaboração com os municípios de Mação, Oleiros, Proença Nova, Sertã e Vila de Rei. O certame comemora a sua 17ª edição no concelho de Vila de Rei e a 85ª no total. Vai ser realizado junto à Igreja Matriz de Vila de Rei entre as 9 da manhã e as 16 horas, permitindo que os pequenos produtores da zona do Pinhal possam assim comercializar os seus produtos e excedentes agrícolas. A animação musical do certame ficará a cargo do Coro Infantojuvenil do município de Vila de Rei pelas 10 horas e dos alunos da Universidade Sénior de Vila de Rei a partir das 14h30. São esperados em Vila de Rei neste dia cerca de 30 expositores, onde se incluem comerciantes de produtos agrícolas, artesanato e pequenos produtores licenciados de produtos tradicionais. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.